Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, obrigada.
Obrigada eu por me atender.
Então, como tu estavas falando, eu tenho então essas duas profissões, a fisioterapia, tenho o direito, né? Sou advogada também, mas as duas nesse período elas estão em off. Nesse período de pandemia, eu também tenho dois filhos pequenos, então no momento que a gente precisou ficar recluso em casa, fiquei com os dois pequenos em casa, mas a minha mente inquieta não me permitiu que eu ficasse apenas, que não é pouco, né, atendendo as duas crianças. Então eu voltei a fazer uma coisa que eu sempre gostei desde criança, desde muito pequena, que é o tricô. E nesse período eu aproveitei para fazer minhas peças, usava os meus tricôs, as minhas amigas começaram a pedir. Comecei a fazer sob encomenda e isso acabou se tornando um negócio.
Que interessante, né? Deixa eu só me corrigir. No início eu falei jurisdição, eu queria dizer jurisprudência, me perdão. Mil
Tá
perdões.
tudo bem.
É, na hora de falar. Mas voltando ao assunto que é o tema da entrevista mesmo, Aline, deixa eu te perguntar sobre essa questão de ressignificar esse trabalho, né? Porque essa questão das linhas, do crochê, do tricô, muitos de nós que moramos na Serra Gaúcha ou de cidades interioranas ainda, a gente aprendeu isso com as nossas mães, com os nossos avós, enfim, vindo de uma cultura. Mas isso fazia parte de um universo que hoje parece que ele está reeditado, né? Ele foi ressignificado. Para você hoje, qual o sentido de trabalhar, né, com agulhas, com a lã e confeccionar peças que são tão diferentes?
Então, para mim é um prazer enorme poder fazer uma coisa que eu aprendi com a minha avó, com a minha família. É uma coisa que me remete a esse passado, isso só me traz lembranças boas. E poder chegar um momento da vida, eu tenho 40 anos, e poder dizer, nossa, eu tenho a formação de fisioterapia, eu tenho a formação do direito, mas bah, quero fazer o que eu mais amo, que sempre foi essa coisa do fazer com as mãos. E hoje em dia, isso que tu falas de ressignificar, eu acho que tá, o pessoal mais, eu acho que reforçou nesse momento de pandemia, a gente olhar para dentro, a gente olhar para quem está próximo de nós, esse comprar de quem faz, essa valorização do feito à mão, eu acho que está ganhando um poder que tem aumentado.
Não há dúvida, a gente percebe que essa é uma tendência, né, de valor agregado, né, de trazer alguma coisa que não tem só beleza por si só como produto, mas tem uma alma, né, uma verdade quando está ali também, porque a gente quando faz uma peça, e isso é uma pergunta, porque muitos que fazem de outras áreas dizem isso. Eu estou perguntando se no tricô é a mesma coisa, Aline, entrega um pouco de si mesmo.
Exatamente. Inclusive, essa semana eu fiz a entrega de um casaco e quando eu entreguei, eu recebi um áudio assim pelo WhatsApp e ela me dizia, Aline, eu consigo sentir o amor nessa peça, eu consigo, o carinho na escolha das linhas, na mistura dos fios, na cor que tu vai fazer para a pessoa, e ela conseguiu sentir isso, e isso me deixou tão feliz, porque ela disse, eu consigo sentir o amor que tu colocou na hora de produzir. E é uma verdade, porque enquanto tu tá sentada ali, são as tuas emoções que estão indo para a peça, enfim, né? Então, e essa pessoa
Claro.
sentir isso me deixou muito feliz.
Nossa, que legal, que bom feedback. Aline, a gente falou um pouco, né, deste universo do teu trabalho com o tricô, de ti para fora, mas eu queria voltar, porque no início da entrevista você meio que deu uma pista, né, de que também tem um processo que é de fora para dentro, né? Quando você diz, eu estava com um filho pequeno, enfim, e eu quis fazer coisas também diferentes, você acabou se encontrando ali no tricô. Eu queria te perguntar sobre essa questão de acalmar, né, dos processos de acalmar a mente, de encontrar a paz interior, porque essas todas as atividades manuais, tecer, pintar, bordar, tricotar, elas são milenares, né? Feitas por pessoas, por artesãos, por artistas, que sempre existiram. E não só era uma coisa importante para a vida das pessoas, no sentido de prover roupa, de decoração, de encantamento, mas também em algumas culturas era tido como uma espécie de ritual, né? De um processo do feminino, por exemplo. Isso acontece com você?
Sim, isso acontece comigo. Ai, desculpa, minha filha entrou aqui. Isso acontece sim comigo, e é um momento, nesse momento da pandemia, onde eu me senti reclusa em casa, e pensando, enfim, o que aconteceu, o que, que eu estava vivendo com os meus dois filhos em casa, e foi nesse momento, então, que eu me remeti a isso que eu sempre gostei, e é uma coisa que sim, que me traz paz, poder escolher e trabalhar com essas coisas bonitas me dá um prazer enorme, e é o que me deixa muito, muito, muito feliz mesmo. E poder fazer disso, poder entregar isso para alguém, sentir que essa pessoa também valoriza esse meu trabalho, poder fazer disso um negócio como eu acabei fazendo, porque eu acabei deixando de lado as minhas duas profissões para fazer só isso, é uma satisfação que eu acho que eu nem consigo te descrever.
Como o teu negócio se estabelece a partir dessa decisão, Aline? Porque, obviamente, quando a gente vai fazer algo que vai ficar, né? Vou continuar com isso como uma carreira, como eu disse, não linear, né? Não anula as outras profissões. Mas quais são os teus diferenciais, por exemplo?
Então, hoje eu uso minhas referências, né? Para desenvolver as peças. Desenvolvi um produto que são os casacos. De tricô e de linha, porque agora também esquentou, a gente acaba por deixar um pouquinho de lado a lã e a gente trabalha com linhas. Então eu tento pesquisar as cores, os modelos que eu gosto e que eu acho que são tendência, né? E tento botar qualidade nos fios, qualidade no produto que eu desenvolvo para que seja um diferencial.
Muito interessante. E essas tiaras, né? Porque, olha só, né? Ditando modas diferentes. Me conta um pouquinho sobre acessórios. A gente está tão acostumado a lembrar ou ter no imaginário coletivo o tricô em peças como essas que você falou, né? Casacos, blusas, mas em tiaras e outros acessórios.
Isso aí. Então, eu tento usar o mesmo produto, tento usar fios ou mesmo algum tecido, porque eu também tenho um ateliê aqui na minha casa, também tenho as máquinas. Então, eu faço essas tiaras que elas são forradas e eu bordo à mão, porque essa minha mente inquieta. Então, assim, eu já bordei, eu já teci, tudo isso eu aprendi desde que eu sou pequena. Então, eu acabei por bordar, eu bordo também tiaras com pérolas, com pedrarias, todas à mão, exclusivas, porque enquanto eu estou fazendo ali, eu estou criando. Então, nem que eu queira, eu acho que eu faço uma igual à outra. Então, eu acabo por fazer as tiaras também bordadas.
Muito legal. Aline, eu sei que recentemente você, até para dar digamos assim, um up, né, nessa, no teu projeto, você acabou fazendo um ensaio com peças, fez todo um projeto bem profissional. Me conta um pouquinho dessa experiência também de profissionalizar algo que é extremamente artesanal.
Isso aí. Então, eu sempre fiz o tricô, né, mesmo quando eu estava grávida dos meus filhos, eu acabava por fazer os vestidos para mim, sempre usei peças minhas. E nesse momento que eu comecei a fazer para as minhas amigas, depois a amiga da amiga acabava por gostar e por pedir também. E eu pensei, agora eu vou ter que divulgar, então. E aí eu criei um Instagram da marca, que tem o nome, alinevelencastro.ateliê. E eu pensei, mas agora então, que eu vou começar a divulgar, e eu não divulguei até agora, vou fazer uma coisa super profissional, vou mostrar as peças que eu tenho aqui com uma modelo. Então, eu tenho uma amiga que é fotógrafa, a gente desenvolveu todo um ensaio, fomos para o interior de Caxias, pegamos uma modelo, maquiadora, e a gente fez, assim, então, bem profissional, um ensaio com as primeiras peças, para apresentar o produto, para as pessoas também terem ideia do que eu estava começando a fazer, e eu achei interessante fazer de uma forma bem profissional essa coisa que é manual, enfim, mas apresentar de uma forma profissional, achei que ficaria bem.
Muito legal. Aline, nesse contexto que a gente está vivendo, né, a gente está aqui num ano de pandemia, que tem sido um ano desafiador para todos nós, né, em vários aspectos. Mas a gente percebe que no âmbito de trabalho, de negócios, de economia, muitas pessoas estão totalmente perdidas, enquanto outras estão se achando. Obviamente, você está no grupo dos que se acharam, né? Então, me conta um pouquinho aqui sobre o efeito da pandemia na tua decisão de realmente fazer do teu trabalho, né, manual, artesanal e do tricô um negócio para o futuro no mundo pós-pandemia.
Eu sempre sonhei em trabalhar com esse feito à mão, porque isso sempre foi uma coisa que, mesmo com as minhas profissões, era uma coisa que andava paralelo. E nesse momento eu acho que a gente cria uma coragem nessa dificuldade da pandemia, do ficar recluso, da insegurança do que vai acontecer, de mudar, porque as pessoas também, ouvi de algumas pessoas, mas ali, tu tem duas formações, tu vai largar tudo para fazer o tricô. Então, ao mesmo tempo eu ouvi de pessoas, que coragem, que lindo tu se encontrar e ter essa coragem, porque tu precisa de uma coragem de largar tudo e mudar de caminho, né, mudar o rumo. E então, acho que ter a certeza do que gosta, conversar com essas pessoas, então, que são importantes, que são pessoas que vão acabar por nos apoiar, né, ter essa empatia deles. Então, foi o que eu fiz, eu tive coragem, chamei a minha família e disse, olha, agora vou fazer só o tricô. Tenho hoje, então, a minha rotina de trabalho só aqui em casa, fazendo as minhas peças de tricô, fazendo a divulgação, porque eu que faço tudo. Hoje eu fotografo, eu divulgo, eu entrego. Mas é o que eu amo fazer, então é gratificante poder chegar nessa etapa, assim, e ter certeza que é isso que eu quero. E a coragem é a palavra que eu diria para mudar.
Nossa, que bonito ouvir isso, inspirador. Aline, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho, né? Eu sei que você está usando bastante o Instagram e já mencionou aqui, mas eu peço que você repita o teu endereço para que as pessoas possam te conhecer melhor.
Então, eu tenho usado o Instagram, que é alinedealencastro.atelier. Nele ali tem o número do meu telefone para também me contatar através do WhatsApp, de ligações ou de e-mail. Eu criei uma página no Facebook, porque eu acho que tem algumas pessoas ainda que estão no Facebook e não migraram para o Instagram, mais pessoas que acessam, então eu estou criando uma página ali também, ela não está pronta. Então são essas as ferramentas que eu tenho usado hoje.
Bacana. Aline, muito obrigada por essa conversa, assim, amei te conhecer melhor, teu trabalho. Muito obrigada, viu?
Obrigada. Eu que agradeço, obrigada, e obrigada pela oportunidade.
Um forte abraço para você. Tchau, tchau.
Para você também. Obrigada.